Deus abençoe a todos, um bom dia. O Haroldo estava lembrando dessa igreja de Kansas City, e então, pela indicação dele, nós ficamos 6 meses frequentando, que foram os nossos últimos 6 meses, infelizmente a gente ficou sabendo no final, né? Na época era uma vineyard, né? Eles chamavam de vineyard porque. O Michael B. começou um trabalho, começou a crescer muito, e havia muitas críticas porque ele não tinha um amparo, uma cobertura, né? Aí houve então a cobertura da Vineyard, mas uma coisa assim que marcou muito a gente, era uma igreja assim com um louvor muito forte, com uma vida muito forte. Inclusive, houve um fato que os vizinhos chamaram bombeiros, né, para socorrer a igreja que estava incendiando. E os bombeiros chegaram e não tinha nada, né? Então, isso acontecia às vezes. Era um fervor do Espírito Santo que caía fogo em cima da igreja e as pessoas, às vezes, tinham visão desses fatos, para a gente ter uma ideia, né? E quem coordenava esse trabalho chamava Michael Sullivan. Acho que nós fomos até jantar com ele uma vez, né? Foi. E esse é uma igreja assim, um trabalho assim, de 3 mil pessoas praticamente. E esse irmão que estava à frente desse trabalho, nessa unidade, o Mike Sullivan, de repente deu assim, uma palavra para a igreja. Achei impressionante que Deus havia secado o ministério pastoral dele para que ele entrasse a partir daquele momento no ministério profético. E então ele interrompeu todas as atividades dele como pastor, né? Passou para o Michael Beacon, que era o fundador, mas não estava nessa unidade, ele estava na outra, né? E eu fiquei olhando para aquele homem assim, de repente à frente de 3 mil pessoas ministrando, sentar no banco, né? Ele ficava quietinho, aguardando. Então isso que você estava falando hoje dessa expectativa, né? Da gente estar esperando o que Deus tem para fazer e crer nisso, isso a gente paga um preço, né? Eu senti naquele homem pagar um preço, mas isso mexeu muito com a minha vida. E num certo momento também, Deus iria secar um ministério meu para abrir um outro, uma outra frente, como Deus faz as coisas, né? E essa experiência foi muito boa para mim, porque eu creio que não deve ser nada fácil. Tomar uma decisão como essa, considerando o status que ele estava, né? E é um homem de Deus, um homem usado por Deus, não tinha problema nenhum. Aliás, nas mãos dele é que descia fogo do Espírito mesmo lá, né? Então, são decisões assim que às vezes a gente não pode entender, discernir, se não for pelo mundo espiritual, né? Algo que mexe muito com a vida da gente. Então, graças a Deus por estarmos aqui. Eu gostaria assim de estar começando assim dando alguns dados. Deixa eu ver aqui que acabei de certa maneira aí misturando minhas coisas. Estou com uma mochila lá. Aqui é uma reportagem que saiu nesse domingo no Jornal Estado de São Paulo. Achei bastante interessante e talvez ela tenha alguma coisa com aquilo que nós vamos falar, né? Vocês sabem que o censo agora de 2010, saiu semana passada, né? Mostrou que o Brasil já ultrapassou 40 milhões de evangélicos, né? Isso no ano 2010. Quer dizer, isso é uma informação assim. Impressionante como está crescendo a igreja evangélica no Brasil, né? Há pouco tempo atrás eram 30 milhões, agora já são 40 milhões. Quer dizer, a gente não vai analisar a qualidade, mas, de maneira geral, o censo perguntou: que religião você é? Eu sou evangélico, né? Então, para mim, isso é uma boa notícia, né? E aqui ele faz uma análise: São Paulo viu a pulverização evangélica na última década, mostra o censo 2010. Então, o que ele mostra aqui nesse sentido é que está havendo uma corrida, deixa eu até ler um trechinho aqui. A cidade de São Paulo viveu uma pulverização evangélica sem precedentes na última década. Segundo os novos dados do censo, o número de evangélicos sem laços com uma igreja determinada aumentou mais de 4 vezes de 2000 e 2010, enquanto a quantidade de fiéis que frequentam templos menores cresceu 62% nesse período. E aqui mostra um crescimento na cidade de São Paulo de 825 mil fiéis, né? Chamam de fiéis, né? Só na cidade de São Paulo, nesses 10 anos, né? Parece ser bastante relevante a gente observar esse detalhe. Agora, o que, que acontece é que eles chamam de igrejas não denominacionais, né? Sem especificar nomes, sem ter importância os nomes, que está havendo uma migração das grandes denominações. Por exemplo, o censo informa que a Congregação Cristã do Brasil perdeu 74.200 membros. Isso na cidade de São Paulo. A Universal do Reino de Deus perdeu 72.620. Depois, aí, os adventistas, batistas, luteranos, Deus é Amor, são igrejas que estão decaindo. E esse fluxo, essa migração, está indo exatamente para evangélica não determinada, que eles chamam, né? E pequenos templos que estão crescendo, desenvolvendo. Quer dizer, não, aqui eles não dizem que houve abandono da fé, né? Da crença, mas que houve essa transferência. Então, a gente observa esses dados aqui, e ele é interessante porque ficou relativamente fácil, né? Hoje é como se você tivesse um cardápio, né? Você escolhe aquilo que é melhor, o prato que é melhor, né? E realmente vai se perdendo vínculos com autoridade, com liderança, com coisas desse tipo. Não estou aqui criticando isso nem elogiando, mas eu quero dizer que isso é um prato cheio para trazer, num certo momento, um esgotamento espiritual, um desapontamento espiritual, uma frustração, né? Isso acaba levando muitas vidas a se afastarem em função disso, né? Porque, aparentemente, passa por 2, 3, 4 lugares, né? Chega um momento e fala, nossa, não é isso que eu quero, né? Não está atendendo, e aí acaba se frustrando com Deus, né? De maneira geral, isso acontece muito. E nessa revista Impacto, aqui saiu também uma estatística, né, sobre pastores feridos. E a fonte é uma fonte muito boa, é Bana Grupo, Christian Post, The Wall Street Journal, Instituto Franz Schaefer, né, Instituto Jetro. Isso é uma realidade mais americana, mas ela se ajusta muito bem no Brasil também. Então, diz de pastores com problemas. E a gente fala de pastor, claro, a gente pode entender que a liderança de trabalhos, de estar trabalhando com pessoas, isso traz esgotamento. Mas isso é uma realidade que acontece com todo mundo. 70% dos pastores admitem sofrer depressão e estresse. 70%. E depressão parece que não é uma coisa pequena, né? 80% deles sentem-se despreparados para o ministério. 80% sentem-se despreparados para o ministério. 70% afirmam só ler a Bíblia quando precisam preparar seus sermões. Quer dizer, é interessante o artigo, eu tenho esse artigo aqui, eles mostram como foi feita essa pesquisa, né? Uma pesquisa científica, uma pesquisa muito bem feita, não é assim, de qualquer jeito, não. 57% deixariam suas igrejas locais como se fosse para um trabalho secular, caso tivesse oportunidade. Então, 57% de pastores estariam desejosos de não estar mais, dependendo da igreja, ter um trabalho secular. 40% já tiveram casos extras conjugais. 40%. 30% reconhecem ter reduzido as próprias contribuições às igrejas após a crise financeira. Então, diz aqui, 1,5, quer dizer, 1.500 pastores deixam o púlpito todos os meses. 5 mil religiosos buscavam emprego secular no ano 2009, mais do que o dobro que ocorreu em 2005. 2 a 3 anos de ministério é o tempo médio em que os pastores deixam suas igrejas, sendo em direção a outras denominação ou não. Bom, tem uma informação, até abri meu notebook aí para colocar, mas não sei se você se lembra de cabeça, de um ateu, está o nome dele, que escreve livros constantemente, né, contra aqueles que creem em Deus, um cara muito famoso, acho que na Inglaterra, né, ele abriu um instituto, uma fundação, para pastores que estão apostatando, vamos assim dizer, né? Então, eles oferecem, se você chegar lá e falar, eu era pastor ou religioso, e agora concluí que Deus não existe mesmo e eu quero ver a cobertura de vocês. Né? Essa é a fundação. Tá? Então, eles dão toda a cobertura que a pessoa precisa. Arranjam emprego e começam a trabalhar em função desse grupo. O artigo não diz o número de pessoas, né? Mas é algo assim bastante forte que nós estamos vivendo. A gente tem um lado assim da igreja, né, que nós estamos vivendo aqui, é um lado lindo, né, um lado de ter sonhos, crer um momento de Deus, como o Haroldo ministrou, isso está acontecendo, né? Mas a gente tem um outro lado também, que nós não gostamos muito de falar, né, que é um lado bastante decepcionante, frustrante, e gente que trabalha assim com comunidades, a gente sente que dificuldade existe nesse sentido. Então, eu gostaria assim, de estar compartilhando um pouquinho com vocês algumas experiências assim, da minha vida, né, porque que houve um certo momento que Deus tocou no meu coração para uma mudança de ênfase, né? um foco diferente. Eu creio que Deus tem um propósito para todos nós, específico, mas, às vezes, Ele permite que a gente passe por algumas etapas que não é bem o propósito dEle, mas, para nós adquirirmos experiência e, enfim, Ele poder trabalhar com o nosso caráter, com o nosso jeito de ser, né? Eu imagino que todos nós temos assim, um chamado muito específico de Deus, né? Eu gosto quando aquele texto em João 12, Jesus diz, a minha alma está perturbada, mas o que eu vou dizer? Livra-me dessa hora? Não, para essa hora eu vim. Então, Jesus veio para uma hora específica, para uma causa específica. Lá, tudo que nós temos dele é maravilhoso, mas ele veio para uma causa específica, né? Eu creio que com todos nós existe algo assim, bastante parecido. E, às vezes, pode demorar um tempo para a gente entender isso, e Deus quer trabalhar com a gente nesse sentido, né? Então, eu queria pegar um trechinho em Mateus, eu vou ler umas 3 passagens assim, para a gente estar procurando substanciar um pouco o que nós vamos falar. Tá? Mateus 4. Uma coisa que eu li alguma vez, e isso mexeu comigo, e eu entendi que a minha vida tem alguma semelhança com isso. Deixa eu ver aqui se eu abri certo. Bom, verso 18. Aqui, então, no verso 17, Jesus começa a pregar, ele inicia o ministério dele, dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Né? E aí ele vai chamar, então, aí vem o chamamento daqueles que vão estar com ele. No verso 18, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixaram o barco. Deixaram o barco seu pai e o seguiram. É interessante esse texto aí, e eu gosto assim, da Bíblia, assim, nos detalhes, né? Porque se é um livro inspirado pelo Espírito Santo, ele tem riqueza assim, nos detalhes. Né? Então, ele chamou Pedro, e Pedro lançava redes. Ele chamou João, e João consertava redes. Né? São duas situações diferentes. Então, a gente observa que o ministério de Pedro, e aqui ele diz que você vai ser pescador de almas, né? É um ministério mesmo de lançar redes e trazer peixes. Né? Um ministério assim, ousado, evangelístico na acepção da palavra. Né? E em Lucas 5, a gente vai ver que ele não tinha pescado nada, Jesus mandou jogar a rede novamente, ele falou em cima da tua palavra, eu jogo. E veio com muitos peixes, né? E em diversas situações a gente vai ver isso. É um ministério gostoso, né? Um ministério de atrair vidas para o reino, ser usado para isso. E eu sempre gostei disso. Então, nossa, que legal, né? Negócio eu quero ser. E quando era criança, nem tanto, adolescente, meu pai tinha uma lavoura de uva. E, às vezes, eu trabalhava assim nessa lavoura e nem conhecia Jesus, não sabia nada. Às vezes, ia na igreja católica com a minha mãe. E eu me via, às vezes, pregando para as pessoas. Uma coisa mais maluca, porque eu nem sabia o que era uma igreja evangélica. Não sabia nada. Naquela época, a gente tinha um muro que separava. Né? Os evangélicos eram tidos como... pessoas assim abomináveis. Os nossos pais ensinavam isso. E eu me via assim, já falando para as pessoas, pregando, né? E falando de Deus para as pessoas. Eu sonhava com isso, mas não sei por que eu sonhava, porque não tinha nenhum instrumento assim, de base para me dar subsídio. E quando eu me converti, conheci o Senhor, o fato de estar no magistério, então a gente acaba tendo alguma facilidade de comunicação. Então, logo que eu já conheci o Senhor, numa igreja, uma comunidade pequena, o pastor às vezes me chamava, tal, para estar ajudando alguma coisa. Né? E eu me via assim, e quando Deus deu a oportunidade de a gente começar um trabalho, estar à frente de um trabalho, foi algo que houve assim uma boa pesca, vamos dizer. Aprendi assim, a lançar rede mesmo, ia visitar as pessoas, trazia as pessoas para a igreja, aproveitei assim, muitos amigos, parentes. Né? E eu sei que em menos de 3 anos a gente já estava com quase 300 pessoas, e começamos eu com a minha esposa. Então, foi assim um ministério de lançar redes mesmo. Mas, num certo momento, em questão assim, de um mês e meio, Deus me tirou desse tipo de ministério, de uma maneira muito brusca e poderosa, como só ele pode fazer isso. Né? Então, a gente estava vivendo, e o ministério traz certos problemas, né, que nós vamos estar tratando de pessoas assim, e isso me afetou também, problemas familiares. A gente acaba focando a igreja, o trabalho, né, a obra do Senhor, como se fosse a prioridade absoluta das nossas vidas, e não é, depois eu vim aprender isso, né, a família é a nossa prioridade. Né? não é o nosso trabalho ministerial, assim como pastor. E eu tinha deixado assim, um pouco descuidado em minha família, nós estávamos numa situação bastante crítica, e dentro da Universidade de São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutoramento, e eu vi um aviso, eu passava todos os dias na frente, quando entrava, eu sou da Faculdade de Economia, entrava, via o aviso, mas nunca me tocou. E, de repente, eu li aquilo e falei, nossa, que coisa interessante, não era para a gente ficar 2 anos nos Estados Unidos, com bolsa, e numa oportunidade, a minha esposa havia comentado comigo, olha, eu acho que nós teríamos condições de dar uma rearrumada na família se nós fomos passar um tempo fora, a gente ficar só a gente e tal. E aquela conversa dela assim, me tocou, e eu fui correndo atrás para ver como fazia, e aí me disseram, olha, vai ser meio difícil, mas tenta, né? E tinha 180 candidatos, eram 20 vagas, e eu fui classificado como 21º. Então, a secretária do reitor lá, que eu conhecia, disse, olha, eu não sei se eu tenho uma boa ou uma má notícia para você, né? Eu fui 21º. Falei, aparentemente é uma má notícia, mas pode ser uma boa, né? E aí tem uma USP aqui em São Carlos, e um professor desistiu. E aí eu tinha um mês e meio para preparar minha ida. E uma igreja com 300 pessoas atrás. Mas eu tinha preparado um pastor, e eu entendi que esse era o momento. E nós acabamos indo. Então, isso foi um corte ministerial muito importante na minha vida. Lógico que, na hora, eu não entendi isso. Na hora, eu não entendi. Eu sabia que nós estávamos cansados, que havia problemas. Aí, nós ficamos 2 anos... E quando nós voltamos, a bolsa era tão boa, tinha tantos privilégios, que dava direito até férias. Então, vim passar férias no Brasil. A gente ficou lá 1 ano e já vim passar as férias no Brasil para depois voltar novamente. E quando eu voltei, ficamos aqui uns 20 dias para depois retornar, e eu fiquei sabendo de um sobrinho com 16 anos, que estava totalmente envolvido com drogas, tráfico, né? E sobrinho por parte da minha esposa. E aí, antes da gente ir embora, sugeriram para a gente, falaram, olha, a única maneira de salvar esse menino é você levar embora com você para os Estados Unidos. Aí, o menino, 16 anos, a minha filha mais velha tinha 15, depois outra com 13, depois o Arnaldo com 11 para 12, então, e um pequenininho, né, que é esse que o Haroldo falou que casou semana passada. Falei, caramba, como é que eu vou levar uma pessoa dessa comigo que não toma banho? Ele ficava 2 meses sem tomar banho, isso o pessoal falando, né? Trocou dia pela noite, à noite ele ficava vendo filme e de dia ele dormia, e totalmente viciado, envolvido com tráficos, né? Então, eu creio que essa já foi assim, o primeiro teste que Deus queria fazer de cuidar de pessoas, né? Então, eu creio que Deus preparou os nossos corações. A gente não poderia ter feito isso assim pela vontade humana apenas, ou pelo desejo humano de querer ajudar, né? E nós levamos esse garoto com a gente, e passamos, assim, um período muito complicado, muito difícil, mas Deus tratou com ele. Ele começou na igreja, com a gente, e Deus foi fazendo uma obra, e eu creio que foi assim, uma primeira experiência que a gente teve assim, de algo que parece que Deus queria fazer nas nossas vidas, alguma coisa assim, diferente daquilo que a gente estava acostumados, né? Aí, quando nós retornamos, eu vi que aquele fervor que eu tinha para o evangelismo, propriamente dito, né, de sair a campo, coisas desse tipo, havia quase que esmorecido na minha vida. E nós começamos um trabalho naquela oportunidade, o Haroldo começou com a gente, E foi interessante que esse trabalho foi uma reunião caseira, depois não coube mais nas casas, aí nós fomos num templo, num espaço alugado. E no dia que nós iniciamos isso, havia 12 pessoas ou famílias de origem diferente em termos denominacionais, vamos dizer. E eram pessoas problemáticas, né, Haroldo? Acho que não tinha um assim que podia pegar e falar, não, esse, né, vai ajudar a gente. Era um problema, tanto é verdade que a gente às vezes conversava, a gente tinha reunião de conversar sobre o que nós vamos fazer com essa pessoa, o que nós vamos fazer com isso. Então, aí o senhor deu uma palavra para a Márcia, para a minha esposa, dizendo que nós, que ele estava dando aquele trabalho para a gente, que nós não íamos ser melhor que ninguém, mas nós íamos ser diferentes, que nós estivéssemos atentos, né, que ele tinha outro propósito para a gente. E aí eu comecei a entender que esse novo propósito era o Ministério de Consertar Redes. Aí mudou. Já não era mais para partir nesse sentido. Se você for observar o Ministério de João, um ministério muito diferente de Pedro, não é? João, ele tem um cuidado especial com aquilo que chamaria de comunhão, de relacionamento, não é? O Evangelho de João é alguma coisa... O Evangelho de João, no meu ponto de vista, é um Evangelho 100% da graça, né? Ele é Novo Testamento puro, né? Ele começa até o final, vai o Novo Testamento puro. E a forma, o jeito dele relacionar, o jeito dele se relacionar com Jesus, né, totalmente diferente dos outros. Então, ele tem uma característica muito diferente, né, as cartas de amor de João, quando ele trata, a gente percebe que ele tem um ministério totalmente diferente. E, então, eu comecei a entender, sem assim estar atento, isso fui ver mais tarde o que Deus tinha feito, né? Mas um ministério de consertar redes. Ministério de consertar redes. Veja, você joga redes e pesca. Eu acho que a experiência que eu tive foi uma experiência gostosa. É lógico que Deus dá a direção, como está lá em João 21, né? Aonde se deve jogar a rede para pescar, né? Tudo está no controle dele, tá? Mas, para mim, num certo momento, ele deu, e nós pescávamos, e foi bom, né? Mas o que eu comecei a entender é que uma rede furada, uma rede que os nós não estão bem solidificados, com barbantes quebrados, coisas desse tipo, você joga, mas os peixes escapam. Não é? A igreja... Ela é esse entrelaçamento que é uma rede. Não tem jeito. Não é? E se nós não tivermos entrelaçados um no outro, como a gente pode depurar da palavra de Deus, certamente nós vamos ter muita dificuldade, muita gente vai escapando. E a verdade é que as pessoas vão escapando. Uma vez eu li sobre isso, que a igreja cristã é o único exército do mundo cujos soldados feridos são largados para trás. Ninguém volta para resgatar esses soldados. Se você for pegar qualquer exército, né, filme de guerra, qualquer coisa, tem um cara lá, foi baleado, alguém arrisca a vida para buscar o cara, né, para tentar. Não é? E a igreja cristã é o único exército, quer dizer, isso é uma frase que eu li, que está totalmente desinteressada. Porque eu fico com a ideia de que se eu estou agregando vida, estou sendo instrumento, está bom. É isso que Deus quer de mim. E, na verdade, nós vivemos essa realidade hoje de igrejas que crescem, e crescem mesmo. Não é? Então, a ideia por que está crescendo, então, Deus está me abençoando, o que eu estou fazendo é certo, é bom. E a gente acaba não olhando quantas vidas vão ficando para trás. Para trás, vidas que... acabam tomando assim, uma posição de muitas vezes ficar com raiva do evangelho, ficar com raiva de clero, de coisas assim, né? Fica assim, totalmente revoltadas, né? É quase como aquela ideia lá que Jesus dá, quando sai um espírito e a casa fica vazia, sem varrer, aí vem sete mais fortes, né? Então, é uma coisa mais ou menos assim, uma casa vazia, a gente tem visto isso, né? E uma coisa assim que foi marcando nesse período, eu antes de conhecer Jesus, né, eu morava num perímetro rural, e a nossa diversão, nosso final de semana, isso era adolescente para jovem já, era ir bar, não tinha outra alternativa. Então, a gente não tinha valores espirituais nenhum, e não que eu fosse assim me envolver com bebida, não, graças a Deus o Senhor me poupou nunca, mas era o local assim, onde a gente se reunia, os grupos, né? E tinha os alcoólatras, os bêbados. Né? E uma coisa que me chamava muita atenção no bar, nesse bar especificamente, em todos os bares, vamos colocar entre aspas, tá? O amor que existe entre as pessoas que estão lá dentro. Porque lá você tem pior tipo de pessoas possíveis. Aqueles bêbados, aquelas pessoas que a mulher traiu, aquele cara, sabe, que é a maior decepção, ele vai e se entrega. Lá tem um cara para ouvi-lo, ele abre o coração, não é? Ele fala, não existe, se você entra num bar, não existe um bêbado lá assim, encolhido no canto. Tem alguém que vai conversar com ele. É uma coisa assim, interessante isso. Faz parte desse processo, não é? Então, eu já ouvi, já li sobre isso, comparação de como a igreja com bar, né? Existe essa comparação. Realmente, como nós estamos distantes de realidades como essa, né? De realidades como essa, assim, de um despojamento mesmo, no sentido de estar acolhendo, de estar fazendo essas pessoas terem dignidades, né? Porque eu vejo que esse alcoólatra, naquele ambiente, ele tem dignidade. E é interessante isso, meu pai era de frequentar bar, né? E as pessoas, eu me lembro, eles largavam família, largavam todo mundo, assim, no final de semana, ia no bar. Porque aquele ambiente era mais agradável que a família dele. Existia mais amor, existia mais dignidade para ele lá, do que na família dele. Não era uma questão só da bebida, não é? Tem um tio, por exemplo, que é alcoólatra, ele não vai em bar, ele bebe na casa dele. Já está idoso assim, continua na casa dele. Não é? Então, não é só a bebida, é aquele relacionamento, aquela comunhão, que isso faz diferença. Né? Então, quando a gente pensa nesse ministério de consertar redes, nós temos que observar essa realidade que existe mesmo em todo ambiente assim, religioso, vamos dizer dessa forma. Né? Isso eu vejo dentro da nossa comunidade, a dificuldade que as pessoas têm, né, de, às vezes vem alguém diferente, às vezes vem alguém em crise, com problemas, né, e de integrar, de estar assim, perguntando, se interessando. Né? Então, a igreja parece que ela perdeu o sentido dela. E esse ministério de consertar redes, eu entendo que ele trabalha com esse objetivo, né? de entrelaçar, de trocar o barbante, ou ver o que aconteceu, como é que eu posso arrumar esse processo para que ele fique melhor. Agora, é interessante a gente ir avançando um pouquinho, que apesar de Pedro ter tido esse ministério de lançar redes, né? Ao contrário de João. Mas ele também se preocupa com isso. Eu gostaria de pegar um trechinho de 1 Pedro 4,8, para a gente estar podendo encaminhar um pouco. 1 Pedro 4,8 é um versículo assim, bastante conhecido, mas toca muito com a minha vida. Aqui, Pedro está falando de alguns deveres, né? De algumas atitudes, de alguns comportamentos que nós deveríamos ter. Então, aqui ele está tendo uma função mais pastoral mesmo. Né? Então, ele começa dizendo que todas, no verso 7, né? Todas as coisas estão próximas, sede, portanto, criteriosos, sóbrios. a bem das vossas orações. E, acima de tudo, e eu gosto desse acima de tudo, né? Esse sobretudo, essa evidência que ele coloca, porém, tende amor intenso. Tem uma versão revisada, ela fala de amor ardente. Um amor intenso, ardente, um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. Essa palavra, o amor cobre multidão de pecados, eu, às vezes, tenho até um pouco de receio de falar dela. É uma coisa tão forte e, ao mesmo tempo, tão assim enigmática, né? Para a gente entender isso, o amor cobre multidão de pecados. Lembra uma historinha que eu li uma vez, que o museu lá na Alemanha, né? Então, o guia estava levando um grupo de pessoas e, de repente, pararam em frente de um piano, e esse piano estava assim com uma cerquinha, e alguém pulou a cerquinha e foi sentar no piano. A guia falou, não toque. Esse piano foi usado pelo maior mestre da música, por Beethoven. Ninguém é digno. Os grandes músicos vieram aqui e eles dizem, nós não somos dignos de sequer tocar nesse piano. Então, eu fico imaginando que tem coisas da palavra de Deus que parece que a gente está assim quase que profanando, falando dela, sem a dignidade que ela tem, sem a honra, a profundidade, a unção, a vida que ela tem. Então, falar para mim desse amor cobre multidão de pecados, isso está muito relacionado com o assunto que nós estamos tratando, né? Porque, evidentemente, esse ministério de consertar redes, esse cuidado que nós vamos ter com as pessoas, ele só pode ser com base nesse amor. Esse amor, evidentemente, é o amor de Deus, né? O amor ágape, o amor sacrificial. Porque o amor humano, existe assim no grego vários sentidos do amor, né? Não vamos entrar nisso. Vamos só pegar o amor divino, o amor humano. O amor humano, ele gosta do bonito, ele gosta do estético, ele gosta daquilo que dá reciprocidade para ele. Né, do cheiroso, do agradável. Nós gostamos de coisas assim. Então, quando a gente, indo assim pelo amor humano para tratar com pessoas, a gente faz algumas tentativas, duas, três vezes, não houve reciprocidade, a gente dá uma congelada. Né? A gente fala, ah, já fiz o que tem que fazer e para. Né? Mas o amor de Deus, o amor ágape, o amor sacrificial, é o amor que ama o feio, que ama o mal cheiroso, que ama o destruído, que ama aquilo que é desagradável, que não tem estética, que não traz prazer para a gente. E, evidentemente, esse amor que Pedro está se referindo é esse amor que tem essa vida, né, de Deus, é o amor que nós recebemos pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, é nesse amor que nós vamos trabalhar nesse sentido. Sem isso, fica difícil a gente pensar nessa possibilidade. E é interessante que Pedro, ele está, parece que agora, tendo cuidado com as pessoas. Né? Ele, claro que ele faz isso muito bem, com muita graça, inspirado pelo Espírito Santo nas suas cartas, né? Mas aí parece que ele tem uma atenção especial. Ele está falando, olha, é bom a gente ser hospitaleiro, é bom a gente não murmurar, é bom a gente usar os dons que nós temos, é bom a gente ser sóbrio, é bom, mas, acima de tudo, tudo passa a ser secundário. Então, ele fala, acima de tudo, tem isso. E isso, a gente sabe que é a ênfase da palavra de Deus. Né? Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como vos tenho amado. Então, é como se Jesus tivesse todo o seu ensinamento, maravilhoso, mas parece que ele deu uma hierarquia. Né? Tem alguma coisa que é superior a tudo que eu ensinei para vocês. Né? Isso é novo. Estou dizendo para vocês que é novo. Né? Se você for pegar, e ele diz, nisso conhecereis que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer dizer, a marca do filho, a gente tem até um livrinho que chama A Marca do Filho, né? A marca do cristão é amor, Jesus disse isso, né? Nisso conhecerão. Não tem outra palavra que Jesus diz, nisso você vai ser conhecido que você é meu filho, que você é meu discípulo, mas aqui Jesus fala. Essa é a marca mesmo, é a única marca que nos faz diferentes. Né? A gente, talvez as pessoas podem nos olhar, louvar e estar falando de Deus e bem dizendo, mas o que fica mesmo é essa marca. Paulo também, quando falava dos dons, né? Quero que vocês recebam, conheçam, tem os dons mais importantes, né? Mas existe um caminho mais excelente que os dons, né? É interessante observar que é nessa base que nós podemos trabalhar. Não tem outra base, e é a base da palavra de Deus, é a base que nos leva a ter assim, algum sucesso naquilo que nós vamos fazer, que é esse amor que Deus deu para nós, né? Eu creio que é algo que a gente precisa tomar posse, entender, porque a palavra de Deus diz que foi derramado pelo Espírito Santo nas nossas vidas, né? E esses momentos, assim, que às vezes a gente se coloca diante de uma situação que a gente fala, Deus, eu quero experimentar esse teu amor, porque se eu for pela minha sabedoria, vamos admitir que o ser humano seja bondoso, acho que todos nós temos bondade, todos nós temos uma dose de amor, mas se eu for com esses recursos, eu estou perdido. Tive uma oportunidade de... Assim, teria muitos casos, né? Eu vou pegar uns dois, três só. De repente, chegou uma carta para mim, lá na nossa comunidade, e foi uma esposa de pastor que escreveu. E aí eu até demorei para abrir uma carta grossa, e quando eu abri a carta, aí eu vi, e a gente... E carta é uma coisa boa, né? Porque, dependendo da carta, às vezes tem umas manchinhas de água, né? Que são lágrimas que a pessoa derramou enquanto escrevia, né? E nessa carta tinha essas gotinhas, isso mexe muito com a gente, né? E, então, ela contava a história dela, acho que tem umas 10 páginas. E esse casal tinha ido para a Bahia, eles converteram no Rio, e um pastor que dava cobertura para eles mandou para o interior de São Paulo, no local que precisava, só que esse pastor morreu, e eles ficaram totalmente perdidos, e eles não tinham ainda um amadurecimento, E as coisas foram piorando. Então, quando eu li a carta, e ela disse na carta, e depois me disse, que num momento de crise, que ela estava assim, preparada para o suicídio, esse seria a quarta tentativa de suicídio dela, depois eu vou explicar o porquê. Deus falou ao coração dela: escreve uma carta e você vai entregar para uma pessoa nesse endereço. Tá? E ela não me conhecia, essa mulher. Então, veio no meu nome, mas, segundo ela, foi Deus quem falou com ela, assim, num momento de desespero, né? Bom, então, nós começamos a trabalhar, eles tinham já o rebanho que eles trabalhavam, acho que estava com 4, 5 pessoas, estavam passando fome, dificuldade, né? E aí nós pegamos, primeira coisa que nós fizemos, as ovelhas aí, nós procuramos passar para uma outra comunidade lá perto, fizemos um acerto, e eles ficaram com a gente quase dois anos. E hoje, coincidentemente, eles estão fortes, com uma igreja no Rio de Janeiro, e estão enviando um casal, o pastor Galdino está agora no sertão da Paraíba. Eles estão enviando um casal, uma filha de 15 anos, né, para o ministério lá. Inclusive, o pastor Galdino vai passar lá em, hoje, em, como é que é, escorrega, que eu... Escorregou, está dentro. Ele me ligou agora, que ele vai passar lá hoje. E, mas, eu pegava esse homem aí, eu tinha aqui numa cidade, num local, ele está sempre junto comigo, não é? E é um baita, assim, servo de Deus, um pregador, muito bom, comunicador, né? E no final, quando a gente viu que eles já estavam já em condições de ir para frente, a gente ia liberá-los, eles ficaram com a gente na igreja nesse período, a esposa dele veio conversar comigo. E ele falou, olha, eu vou contar, o que eu vou contar para o senhor é algo que, esse período que nós ficamos juntos, eu sinto Deus me curando, mas eu preciso contar para o senhor. Então, ela contou a história dela. Quando ela tinha 16 anos, morava lá no morro do Rio, e, pela primeira vez, a mãe dela deixou que ela fosse na praia. Então, ela foi na praia. Bastante ingênua, né? E aí, ela foi seduzida por um rapaz que convidou que ela fosse andar de barco com ele. Ele queria mostrar um local. E aí, ele foi para uma ilha. E, quando eles chegaram na ilha, chega um outro barco, seria, então, 14 pessoas. E isso foi um preparo que fizeram para estuprá-la. Não é? Então, a história que ela conta, como foram os detalhes, assim, e até num certo momento, falei, a senhora não gostaria de estar conversando com a minha esposa, com outra mulher? Eu falei, não, pode ficar tranquila que eu já tô bem. Né? Mas é algo assim... que se você não tiver o amor de Deus naquele momento, você não suporta, sabe? Os detalhes de crueldade, assim, ela contando de, que eles trouxeram crianças, jovenzinhos, para iniciar nessa área. O jeito que eles riam, fizeram um churrasco, e ela lá meio morta-viva no chão, sabe, esperando a hora que eles sentiam vontade, retornavam. Uma coisa assim, não é? Ela contando coisas assim. Esse ministério assim, de você tratar com pessoas, realmente você precisa estar preparado para ouvir muitas coisas. Não é? E como você vai reagir nisso? Como que você vai suportar, em primeiro lugar? Porque são cargas assim, que fica difícil suportar. E, num certo momento, ela disse... aí ela terminou, demorou quase uma semana para voltar para a casa dela, ela ficou perdida, ficou totalmente louca, sem equilíbrio. Aí um dia chegou um jovem para ela, falou, olha, eu vou cuidar de você, então você vai ser minha mulher. E aí ela ficou grávida, esse jovem sumiu, aí ela ficou com o menino. E aí ela entra numa série de tentativas de suicídio. E aí ela conheceu... esse irmão, que é pastor, não é? Mas na época também não conhecia Jesus, e ele sentia assim no coração de guardá-la, de ajudá-la, né? E ele tinha uma irmã que frequentava uma igreja e sempre convidava, e eles eram de bagunçar, fazer farra, e um dia eles foram nessa igreja no terceiro suicídio dela, na terceira tentativa de suicídio, ela tomou 70 comprimidos e tal, aí ele pegou e falou, não, Deus... Ele não conhecia Deus, como conhece hoje, mas acho que Deus tocou em você, então nós estamos para uma igreja, que para você sarar disso, não morrer com 70 comprimidos, e ela me disse o nome, não vou me lembrar. Bom, aí eles acabaram se convertendo, o poder de Deus veio sobre a vida deles, né? E aquele amor, aquele primeiro amor, fez com que eles saíssem assim, correndo, né, para o ministério, para servir, para abençoar. Agora, quando essa mulher estava contando para mim, eu, sim, fui tomado por uma emoção muito forte. Né? E a oração que eu fiz, porque nós precisaríamos fazer uma oração de perdão, né? O convite de Deus é que ela perdoasse essas pessoas, né? E a gente sabe que é isso. Mas aquilo vai nascendo ira. Então, se não for esse amor... E eu senti, assim, na hora que eu abracei, nós oramos, né? Ela fez uma oração que eu fui assim, sugerindo como que ela deveria orar para perdoar. Na hora assim, que eu abracei, eu senti aquela mulher livre. Sabe, uma coisa assim, como se fosse tirado com a mão. Sabe, uma coisa assim, que eu entendi um pouco nesse dia, o que é esse amor de Deus? O que é esse amor que cobre multidão de pecados? O que é esse amor? Se a gente entender isso, né, que nós somos instrumentos de Deus, irmãos, para abraçar uma pessoa e orar junto, e se você tiver com o amor de Deus naquele momento, os pecados são perdoados, isso é poderoso demais. A gente não pode imaginar o que é isso. Não somos nós que perdoamos, mas nós somos o canal do perdão. E ele opera. Eu senti assim, o rosto dela mudar, a alegria dela. Né? Nós acompanhamos, inclusive no final agora de junho, eles estiveram aqui em São Paulo, almoçamos juntos, estamos acompanhando. Como Deus operou por esse amor que excede o nosso entendimento, que é uma coisa que a gente nem pode imaginar. Agora, é lógico que nós temos essa oportunidade, ele está usando, usufruindo, trabalhando nessa proposta, né, que a palavra de Deus traz para a gente. Claro que existem casos que as pessoas vêm de uma forma muito milagrosa, assim, nos procurar, ou vem enviado através de outros, né? Mas existem casos que a gente vai sentindo como Deus vai enviando, como Deus vai operando. Porque no momento que você está disposto a ser esse canal para cobrir pecados, repito, não nós, né? Mas na cruz, né? O que Jesus fez na cruz, é lá que está o perdão dos pecados, essa fonte que o Espírito Santo traz para nós, nós passamos a ser instrumentos para perdão. E o termo que ele usa aqui são multidão de pecados. É multidão de pecados, o amor cobre multidão de pecados. Então, eu creio que a gente vai estar falando mais alguma coisa sobre isso, né? Mais alguns instrumentos, mas eu creio que essa é a situação base, né? Que é esse amor ardente, esse amor que queima, esse amor que incendeia, esse amor ágape, esse amor sacrificial. Porque você vai, se você for pegar como Deus nos via, né? Você pega lá no início de Isaías, né? A palavra de Deus diz que ele nos via, a nossa justiça, como trapo de imundícia. Trapo de imundícia, de criança, eu lembro que minha mãe usava aqueles panos lá, era para limpar, inclusive, fezes. Trapo de imundícia, essa é a nossa justiça. Deus nos olhava, e nós éramos assim, né, como chagas podres, não espremidas, mal cheirosa. Ele nos amou sendo nós inimigos dele, né, inimigos declarados dele. Então, eu vejo que o instrumento é realmente a gente se apoderar disso e crer que isso é verdade nas nossas vidas. Porque Jesus diz, né, para os seus discípulos que em momentos complicados, difíceis, para eles não se preocupar o que eles iam falar, que o Espírito Santo falaria por eles. Né? Então, eu vejo que o raciocínio é o mesmo. É um momento em que você vai sem nada para oferecer, mas o amor que já foi derramado pelo Espírito Santo é o grande instrumento desse momento. E a gente tem observado que pessoas caídas, pessoas esgotadas espiritualmente, né, são pessoas que não estão muito interessadas em ouvir conselhos. Tá? Muitas vezes a gente é só ouvido. E elas vão falando. E nós temos o melhor que nós podemos dar, que é o amor de Deus. E chega o momento que Deus começa a trabalhar. Eu percebo isso. Às vezes eu fico ouvindo, não é? Mas eu sei que vai chegar o momento que Deus começa a trabalhar. Às vezes, a gente tem ideia que esse ministério, esse nosso desejo assim, de curar feridas, de ajudar as pessoas na fragilidade, nas suas angústias, no seu temor, né? Às vezes, a gente pode pensar que esse ministério seja menos importante que o evangelismo propriamente dito. Tá? Que, claro, Deus quer que todos se salvem, nós somos instrumentos de evangelismo. Mas, para mim, esse texto que nós lemos, de João e Pedro, né, mostra que os dois têm relevâncias idênticas. Eu queria pegar mais um textozinho, só para a gente trabalhar, seriam mais dois apenas, em Mateus 12, que eu vejo em Mateus 12 o caráter do ministério de Jesus. São passagens assim, bastante conhecidas, mas eu creio que nesse momento ele ajuda bem. Mateus 12, 18, acho que é isso. Então, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, 18. Eis aqui meu servo. Olha que coisa linda. Eu vejo assim Deus falando, né? O pai falando para o filho. Eis aqui meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças sua voz. Agora veja o verso 20, veja o caráter do ministério de Jesus. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Essa frase, ela está em Isaías 42, né? Então Jesus veio para não esmagar a cana quebrada. E para não apagar o pavio que fumega. Quer dizer, isso está no caráter do ministério dele. Então, a gente pode imaginar, para um momento, uma religião farisaica que ele veio, em que se conhecia muito a palavra, e tinham atitudes ríspidas, duras, né? Jesus enfrentou várias delas, como aquela mulher adúltera, que ia ser apedrejado, e tantas outras situações, Jesus foi trabalhando em cima dessa situação para mostrar o que é não esmagar a cana quebrada. A minha ideia é muito simples. Eu, quando era criança, usava, como falei para vocês, morei em perímetro rural, né, toda a minha infância, a gente usava bambuzinho para fazer tipo uma flautinha, né? A gente acertava fazer um cortinho bonitinho nele e saía um som, assim, a gente soprava, saía um som. Só que para a gente acertar isso, você fazia um bambuzinho, pá, jogava fora. Não dá. Fazia outro, pá, 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 até que um dava certo. Não é? Então, aqueles bambuzinhos, eu creio que essa cana quebrada que Jesus fala aqui, né, que os meninos lá de Israel usavam para brincar, isso daí, e ia jogando fora até que uma dava certo. Não é? Então, aquelas que não deram certo eram totalmente desprezadas, esmagava, não tinha sentido nenhum. Não é? E também eu gosto assim, de ler a Bíblia tentando guardar assim, exemplos da minha vida. Eu sou da fase que não existia ainda energia elétrica na minha casa. Então, minha mãe usava lamparina, a gente chamava de lamparina. Então, era um pavio, né? E tinha, vocês chegaram a passar por isso também, né? Botava o óleo assim embaixo na lamparina, tinha o pavio, né? Acendia o pavio, querosene. E às vezes ela esquecia de repor o querosene, e o pavio ia apagando, né? E começava a vir um mau cheiro, a gente percebia que era um mau cheiro, era horrível, né? Aquela situação. E normalmente esse pavio, que não tinha a quantidade suficiente lá de querosene, né, ela jogava ele fora, porque ele já começava a queimar sem o querosene suficiente, ele começava já a se desfazer, reduzir, então ela jogava fora e repunha um outro pavio. Né? Irmãos, se a gente for pensar, esses dois significados, o que é esse ministério, esse caráter do ministério de Jesus? Que coisa tremenda isso, né? Deus falar isso, Isaías já ter profetizado isso, tá? Porque aqui é uma profecia que vai se cumprir nesse momento aqui em Jesus, né? Eu creio quanto nós temos facilidade em descartar pessoas. Pessoas que já não estão tocando uma música como nós gostaríamos. Nós temos isso em igreja. Ou pessoas, quando eu falo em música, não no sentido literal da palavra, né, mas não estão sendo úteis como nós gostaríamos que fosse, ou muitas vezes podem estar discordando, ou muitas vezes, isso é verdade, um espírito de rebeldia, alguma coisa, isso. E é tão simples. E recentemente eu estava conversando com um pastor, ele estava com uma igreja grande, bonita, né, e, na verdade, nós impusemos as mãos sobre ele, né. E ele estava me contando exatamente isso. Olha, aqui, não lê pela minha cartilha, está fora. E não importa quem seja. Entendeu? Porque Deus me colocou como autoridade. E nós estamos crescendo. E esse indicador de estar crescendo, para mim, é terrível. Né? Porque o fato de estar crescendo é como se Deus estivesse endossando embaixo. E nem sempre isso é verdade. Tá? Aliás, o que eu tenho observado é que nós temos recursos que, muitas vezes, eu sou da área de gestão, contabilidade, administração, que, muitas vezes, aplicado dentro da igreja, dão certo. Nós temos estratégia, nós temos recursos. Não é? E hoje, principalmente, eu vejo as igrejas americanas, o trabalho que elas fazem, assim, tratando como clientes. Não, atendimento diferenciado, especial. E as pessoas gostam disso, elas ficam satisfeitas. Né? O próprio Estevão Hernandes, quando ele começou a Renascer, ele era gerente de marketing do Itaú, diretor de marketing do Itaú. Né? Então, os recursos que ele utilizava, não estou dizendo que permaneceu assim, entendeu? Mas, a princípio, foi uma proposta diferenciada que atraía muitas pessoas, não é? O próprio Cacá, que foi o caso, que ficou lá muito tempo, depois acabou saindo. Então, você tem recursos para isso. Então, não leu a minha cartilha, está fora. Só que o está fora é um processo desmotivador para quem é excluído do processo, para quem é banido do processo. Não é, para muitas pessoas, não é simplesmente mudar de endereço. Não é? Elas vão levar aquela carga pelo resto da vida. A gente não tem uma experiência. O que é rejeição? É difícil a gente descrever, mas eu me baseei um pouco em Jesus, né? Quando ele disse, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? É interessante que, se você for olhar no Novo Testamento, Jesus chama Deus de Pai em quase todos os momentos, quando fala com ele, quando ora, né? Mas, nesse momento, ele não usou a expressão Pai. Ele usou a expressão Deus. E, para mim, isso tem uma conotação também, né? Não é assim de qualquer forma. Mas, quando Jesus teve aquele temor da morte, quando ele estava no Getsêmane, eu imagino que o temor da morte de Jesus, porque foi dado anestésico, vinagre com fel, essas coisas. Ele não pegou isso. Ele queria passar por toda a dor. Né? Mas, então, se ele queria passar por toda a dor, aonde estava aquele temor da morte que Jesus teve, né, ao ponto lá de sua gota de sangue, dos anjos consolarem? O temor da morte foi a rejeição que eu entendo como homem, né? Como homem, né? Porque ele estava lá com os nossos pecados, né? Claro, a rejeição divina nunca aconteceu, mas ele, como homem, ele estava lá suportando. Então, eu fico imaginando como isso dói, né? Que, se houve um momento, Jesus falou, passa de mim esse cálice. Por 3 vezes ele orou isso, né? Então, eu entendo que esse é o momento mais terrível da vida da gente, a rejeição. Sabe, acho que é uma coisa assim, indescritível, né? Eu nunca vi no campo da psicologia, análises, coisas desse tipo. Mas, às vezes, eu vejo alguns loucos aí que a mulher abandona, ele vai lá, mata a mulher, mata os filhos. Né? Porque a rejeição é algo... A rejeição é o próprio inferno. Inferno, para mim, é isso. Você ser rejeitado por Deus. Perdeu a possibilidade para sempre de contemplar a graça, a majestade, a beleza de Deus. Isso é inferno. Então, a gente não imagina como certas atitudes que realmente só aquele amor que Pedro fala, esse amor ardente é que pode consertar de volta. Não é? Porque um fato assim, não há saída. Então, nós temos uma facilidade, às vezes, tem pessoas que começam a ficar mal cheirosas ao nosso lado. Não é? Que elas começam a discordar, né? Sentido metafórico, tá? Começam a discordar, começam a dar palpites, começam a falar, olha, se fosse eu não faria isso, né? Então é tão fácil a gente pegar esse pavio que fumega, pá, apaga de vez. Não é fácil fazer isso? É a coisa mais simples do mundo fazer isso. Então nós vivemos situações em que isso ocorre. Entre pastores, ovelhas, ovelhas com ovelhas, né? Eu vejo isso muito entre jovens, né? Às vezes alguém vem reclamar, porque o adolescente tem um certo tipo de comportamento, a gente tem na nossa comunidade um menino, que é um milagre, aquele menino, ele não tem, ele tem uma paralisia facial, não era para viver, né? Mas a mãe dele se converteu naquele momento, e ela creu com uma fé muito forte. Esse menino sobreviveu. Hoje ele está com 22 anos. Então, ele não tem... Ele é surdo, ele não expressa palavras, né? E, por ser surdo, e assim, com bastante deformações, e não ri. Não ri. Ele não tem expressão facial. Né? E uma das... minhas reivindicações que eu tenho com Deus, que eu quero ver pelo menos esse menino rir. Eu acho que o riso é algo do Espírito Santo, né? O óleo da alegria, né? Eu quero ter fé um dia, eu quero que alguém tenha fé, e ele tem fé, esse menino, né? Mas como é difícil entre os adolescentes. Ele é um pavio que está fumegando lá. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo brincadeira dele, né? E a gente chama ele de diácono, porque ele cuida assim, dos detalhes, se alguém vai ministrar, não tem água, ele vai e leva. Então, ele tem todo assim, um jeito dele. Evidentemente, não é assim um jeito que nós vamos aplaudir, que nós gostamos, mas é algo que cabe a nós estar dando esse abraço do amor, né? E abençoá-lo. E a gente tem dificuldade. Então, como é fácil a gente alijar pessoas. Nós fazemos isso com muita facilidade. Bom, eu queria, assim, para concluir, eu talvez tenha mais alguns exemplos, né? Mas lembrar que nós somos chamados para amar as pessoas que caem e não para julgá-las, né? Quando a gente tem uma facilidade em querer saber por que, que a pessoa está naquela situação. É interessante a gente observar como Deus tratou com Abraão. Né? Abraão teve um comportamento para salvar a pele dele, expôs a esposa dele. Quer dizer, eu não creio que nenhum dos homens aqui que estão fez isso na vida. Na verdade, mas Abraão fez. Davi, né, e amigo de Deus, ele não perdeu a condição, né, continuou, foi amigo de Deus, Davi, né, que pessoa maravilhosa, também teve lá seu momento, mas Deus tratou, né, Deus trata todos esses momentos, né, da vida da gente. O próprio Paulo teve momento lá de conflito com Marcos. Então, a gente vai reparar que grandes homens de Deus poderiam ser pavios apagados, lançados fora. Mas eles são, para nós, exemplos de vida, pessoas que marcam a nossa fé, né? A adoração de Davi, a fé de Abraão, a relevância que Paulo teve. Agora, a gente tem que entender que todos nós estamos sujeitos. Então, no momento que a gente tem uma situação de juiz e quer saber o porquê, e quer fazer uma intermediação, não é muito assim que funciona, não. A gente vai, às vezes, a gente se coloca assim, numa posição até superior de juiz, né, de querer gerenciar, de querer fazer. A palavra de Deus fala que nós somos ministros da reconciliação. Reconciliação significa reatar uma amizade. Então, nós vamos nesse propósito. Com esse propósito, de reatar a graça que foi perdida, de trazer alguma coisa que foi faltada. Né? Isso quem vai fazer é o Espírito Santo, nós estamos lá como instrumento. Então, eu queria, assim, para concluir, depois, se der tempo, eu posso trazer alguns exemplos, mas acho que não vai dar. Eu queria pegar um pouco, que vocês abrissem 2 Timóteo, capítulo 4, porque esse é o exemplo de Paulo. Eu entendo que Paulo também teve um momento desses. Grandes homens de Deus têm momentos assim. Deixa eu ver aqui onde que está. Timóteo. Eu gosto desse trecho, porque revela a humanidade de Paulo. Nós precisamos olhar para as pessoas como servos de Deus, como pessoas cheias do Espírito Santo, nós vamos olhar para a humanidade das pessoas. E essa humanidade não foi tirada das nossas vidas. Enquanto nós não tivermos o corpo glorificado, nós vamos ser essas pessoas, não tem jeito. Lá, então, nós vamos estar, por melhor da situação, eu gostaria de dizer para vocês que eu vou fazer 63 anos agora, em agosto. Mas eu uso muito os meus filhos. Isso abençoa muito. Tenho uma filha que mora em Brasília, e num momento que minha esposa estava viajando, eu estava assim com uma crisezinha, falei, poxa, ela é minha filha mais velha, é mulher de Deus, e eu preciso conversar com ela. E eu fui lá conversar com ela. O Natan, que é um menino de 22 anos, tem certos momentos que ele é tão especial para a minha vida. Eles poderiam olhar e falar, nossa, meu pai tem 25 anos de ministério, mas o que eu vou fazer? Não é? Você vai observar Paulo aqui no final da vida, um homem de cabelo branco, pedindo para um garotão, um meninão, vir ajudá-lo. E isso mexe muito com a minha vida. Não é? Que nós não temos o momento especial, que as coisas não vão acontecer com a gente. Que nós estamos isentos de um tropeço, de uma queda, de situações que nos envergonhem. Não é? Então, nós estamos sujeitos a qualquer momento, situações assim difíceis, e esse lado aqui, desse homem de cabelo branco rogando, vocês vão ver que é um texto que ele roga, que parece que ele implora, né? Para o meninão vir com ele. Ele está precisando. Então, no verso 9 diz, ele está falando para Timóteo, né? 4:9, né? 2 Timóteo 4:9. Procura vir ter comigo depressa. Agora, poderia ser até uma força de expressão, né? Mas se você olhar no verso 21, novamente ele fala, olha, apressa-te a vir antes do inverno. Vem logo. Estou precisando de você. Agora vem um homem que eu creio que a gente não pode, depois de Jesus, no Novo Testamento, imaginar alguém como Paulo, não é verdade? para mim, e acho que para todos nós, né, ele superou todas as expectativas que a gente possa imaginar de um homem de Deus, está nele, né? Realmente ele excedeu. Agora, você vê no verso 10, você vai ver um homem desapontado, no fim da vida, morrendo, com aquele currículo, com aquela bagagem, com aquela experiência, um homem desapontado, porque ele é homem, porque ele é humano. Então ele diz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Então você percebe assim, naquilo que ele está escrevendo, assim, uma pontinha de tristeza, né, de decepção, principalmente com Demas, que o Haroldo até fez referência na mensagem dele. Depois do verso 11, somente Lucas está comigo. Eu tenho aprendido na minha vida que na provisão de Deus, ele sempre coloca um Lucas na nossa vida. Graças a Deus por isso. Se você tivesse que escrever aí no papel, quem que é o Lucas da sua vida? Aquela pessoa que Deus coloca, parece, para estar todos os momentos com a gente. E isso, eu creio que todos nós temos um Lucas. Procure lembrar quem que é o Lucas da sua vida. Para estar abençoando essa vida, para estar orando por ela, né? Para estar reconhecendo. Então, somente Lucas. Eu fico imaginando aquela comitiva que andava com Paulo. Agora ele preso, né? sem condições. E falar, só um ficou comigo. Mas que bom que um ficou, né? Que bom que a gente tem um que fica conosco nos nossos piores momentos, né? Toma contigo, somente Lucas ficou comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Veja, como, eu sei que todo mundo sabe, conhece, né? Mas como isso é precioso. Um homem na sua humanidade quebrantado. Marcos foi uma pessoa que ele teve um conflito. E, num certo sentido, ele desprezou Marcos. Ele desprezou Marcos. Mas, nesse momento, ele está dizendo, traz ele com você. Ele é muito útil para mim. Que coisa boa, né? A gente pegar esse lado humano e ver que, realmente, nós pisamos na bola, às vezes, com as pessoas. Mas as pessoas têm virtudes. E nesse momento crítico, nós olhamos os defeitos, né, e elencamos os defeitos. E como é bom a gente tratar isso com as pessoas, eu tenho visto caso, né, eu trabalhei com um pastor, desculpa estar colocando casos assim graves, mas para a gente ver que se não fosse amor de Deus, a gente não vai conseguir nada. Ele foi o primeiro pai de santo no Brasil com 16 anos de idade. Então, ele foi um instrumento do diabo que ia multidões atrás dele. Multidões atrás dele. E essa pessoa, para ser pai de santo, tem que passar por várias provas, né? Então, a gente conhece algumas delas, que é aquela, por exemplo, de ir no cemitério e comer vísceras de uma pessoa recém-enterrada, né? Você tem que ir lá, num certo horário, abrir e pegar. Mas tem outras coisas que marcam muito a vida da pessoa. Por exemplo, para ser pai de santo, tem que passar por uma experiência homossexual. Você tem que passar por tudo. Então, não tem jeito. Agora, esse homem um dia se converte, e de uma forma maravilhosa, sem trazer o testemunho dele, é uma coisa assim estupenda. E quando ele se converte, o mesmo vigor, o mesmo entusiasmo que ele fez para Satanás, ele faz para Jesus, ou até mais, não é? Ou até mais, ele dá a vida por Jesus. Só que o homossexualismo continua. Essa é a humanidade. São coisas que ficam. E, de repente, alguém que tem revelação, que tem dom, que atrai pessoas para Jesus, de repente, em crises assim. Então, é interessante a gente, como vai tratar com pessoas assim? Né? Como é que nós vamos tratar? Bom, são pessoas que, acima de tudo, têm muitas virtudes. E, uma vez, eu já até achava que tinha resolvido, aí, ele ficou com a gente um tempo, porque ele se converteu, mas assim, muito pentecostal e sem nenhuma base na palavra, não é? Cheio do Espírito Santo, mas sem base na palavra. Então, ele tinha atitudes assim, por exemplo, que ele podia dirigir sem carteira de motorista, porque Deus era com ele e nenhum guarda ia pegar. Se Deus é comigo, acabou, limpou. Falei, bom, não é bem assim que a Bíblia ensina. Então, ele ficou um tempo com a gente, né? Tivemos lá... Quem? Pedro. Pedro. Bom, então... Vai devagar aí. Bom, mas ele tem mais situação, mais gente assim nessa situação aqui, hein, Pedro? Bom, então, ele ficou um tempo com a gente, aí ele foi. E aí, um dia também eu liberei. Aí Deus falou ao meu coração mesmo. Falou, olha, ele tem um ministério em que eu quero usar. É diferente do teu, e ele não é uma pessoa para ficar assim como um braço direito teu. Vou liberá-lo. E eu fui conversar com ele, falou, pastor, eu vi a mesma coisa de Deus. Mas sim, numa boa, e está debaixo da nossa cobertura, e está tudo bem. Não é? Mas depois começou a sair um grupo de pessoas da igreja, porque souberam que ele pegou um menino para cuidar, e supunha que poderia estar acontecendo alguma coisa em função desse menino que morava na casa dele. Então, aí, retorno lá para trabalhar novamente com ele nessa área. Não é? E, agora, como é que eu posso chegar, olhar para ele, na fraqueza dele, e ser crítico? Será que os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados são piores que aquilo que ele fez ou não? Eu não sei. Sabe, se a gente for entrar nisso, é loucura. Porque é alguma coisa que foge à nossa capacidade. Né? O perdão, ele está exatamente na incapacidade que nós temos de julgar. Por isso que o perdão existe. Então, nós não temos capacidade de julgar, por isso que o perdão existe, porque nós podemos entregar nas mãos de Deus, é a única coisa, que ele é o justo juiz. Né? Então, como é que eu ia entrar esse assunto com ele? Né? Então, eu fui assim, elogiando, vendo quantas virtudes ele tem, e realmente, é uma pessoa assim que eu adoro, quando posso, ele está orando comigo. Sabe, você é abençoado. Né? É uma coisa assim, extraordinária. Então, ele pegou e, num certo momento, estava elogiando. Falei, ah, pastor, se eu conheço bem Deus, eu sei porque que o senhor está aqui. Quer dizer, já foi revelando. Eu acho interessante que o Espírito Santo não desiste dele. Pode, né? E é isso que é lindo de Deus. Né? Não apaga o pavio que fumega. Né? Não lança fora a cana que está quebrada. E aí nós entramos, assim, numa conversa gostosa, oramos, choramos. Eu sei que Deus fez uma obra tremenda, isso já faz 7, 8 anos que aconteceu, nunca mais soube de qualquer tipo de problema. E, de vez em quando, lá tive um mês passado, ministrando com ele e tal. Então, a gente olhar, assim, para as pessoas e ver as virtudes que ela tem, e tem, né? Porque tem os dons do Espírito, Deus não dá com arrependimento, a gente sabe que Deus não dá com arrependimento. É interessante que o cristianismo, quando a gente tem uma queda, quando tem essas dificuldades, em nada muda o olhar de Deus para nós. O que muda é o nosso olhar para Ele. Não é verdade? E nada muda. Ele continua nos amando daquele jeito, com aquele amor incondicional. Não é? Então, aqui Paulo teve essa crise, mas que bom que ele estava totalmente quebrantado. Que bom que ele viu virtude. Ele poderia ter dito, olha, Timóteo, sabe, naquele momento, o Marcos era ainda jovenzinho, né, não entendia bem das coisas, agora não, agora ele amadureceu. Não é? Poderia ter assim, até dado uma quebrantadinha aí, não, mas ele se traz e pôs, ele é útil para o meu ministério. Verso 12, quanto Tíquico mandei até Éfeso, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Gostaria de dizer para vocês que grandes homens de Deus também sentem frio. Precisa de roupa, precisa se agasalhar. Não é? Existe uma... Porque às vezes a gente faz... E é bom a gente começar a entender isso. O Paulo Manzini conta uma história para mim, Herodo, não sei se é mais ou menos assim, em relação ao seu pai, que um dia foi um membro da igreja, acho que seu pai estava almoçando. Aí o cara olhou e falou, nossa, o senhor come também? Então, sabe, nós estamos todos no mesmo barco, né, precisando um do outro. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Então, Paulo sentia frio também. Ele precisava. Ele poderia ser super espiritual. Não. Um inverno rigoroso, mas o Senhor que eu sirvo vem me aquecer. Não tem. É humanidade. Depois ele diz, em casa de Carpo, depois, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O que estava acontecendo com Paulo? Uma vida monótona, solitária, sem graça. Fria. Percebe? Olha, irmãos, que coisa boa isso. Ele pedindo socorro para o menino. Oh, tá chato demais. Pô, Paulo, mas você não tem o Espírito Santo? Você esteve no terceiro céu. Mas você tem monotonia? Tenho. Veja, todas essas fraquezas nós vivemos porque essa é a nossa humanidade. Isso mostra como nós precisamos entrelaçar um com o outro. Não importa nível clerical, qualquer coisa aí que possa existir, né? Somos todos carentes, né? Agora, veja, no verso 14, eu entendo que Paulo vai revelar uma dor, uma mágoa, uma tristeza profunda. Ele diz, olha, Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tá, então, aqui mostra um estado de alma que ele estava. Né? Porque aqui é um traidor. Né? Alguém que trouxe grandes sofrimentos para ele. Na nossa humanidade, nós podemos viver esse problema. E nós precisamos de ajuda dos irmãos. Precisamos do amor de Deus. Depois ele diz, tu guarda-te também dele. Veja que Paulo estava mesmo... Né? Já deu ponto final para esse cara. É bom a gente não fazer isso, tá? Porque aqui é só a revelação que ele tinha era suficiente para fazer isso, né? Não sei se a gente tem essa revelação. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então, no verso 16, Paulo vai mostrar também uma profunda frustração com os irmãos. Irmãos, eu estou querendo colocar isso para a gente entender... Como nós somos frágeis e como nós precisamos um dos outros. Tá? Quando a gente fala em caído, às vezes tem áreas da minha vida que eu estou caída, que eu preciso, estou confessando para vocês que eu busco nos meus filhos, busco no Haroldo, busco em irmãos. Né? Como é bom a gente saber que tem irmãos, que tem Lucas na nossa vida. Isso é muito bom. Né? Então, verso 16, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Irmão, você já viveu uma situação dessa? Você está numa crise e todos te abandonam? Mas uma crise assim que você vai ser julgado, Uma crise assim que você vai passar por uma situação muito dolorosa. E nesse momento todos te abandonam. Então, caídos têm esse sentimento. Principalmente de abandono, né? Quantas pessoas, caramba, eu saí da igreja, eu me afastei, ninguém me procurou. Ninguém se interessa por mim. Por aquele negócio de paz do Senhor, aqueles abraços, aquelas coisas, de repente. Então, quando a gente vai tratar com pessoas assim, precisa ter uma graça mesmo de Deus. E essa graça existe. Ela não está para... Agora ele diz, olha, que isso não sejas lhe posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios o ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também da obra maligna e me lavará salvo para o reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, gostaria de deixar, já deu meu horário, mas que nós pudéssemos estar refletindo sobre essa situação em que Paulo passou, em que todos nós estamos sujeitos, e que tem muitos irmãos passando por aí. E não é surpresa. E não é porque ele é inferior, ou porque ele tem menos fé, ou porque ele é frágil, nós estamos bem. Não. Sabe, nós não conseguimos entender esse quadro. Mas o que nós entendemos é que Deus nos levantou para consertar redes, todos nós. Amém? Vamos ficar um pouquinho em pé para a gente estar orando. Amém. Não sei se essa oração a gente poderia fazer de mãos dadas. Quem sabe você está dando a mão para um Lucas aí nesse momento. E é tão bom, né? A gente ter um Lucas aí ao nosso lado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse tempo aqui. E nós não queremos ter esse rótulo, Senhor, de sermos pessoas que largamos soldados feridos para trás e nos socorremos. Nós repreendemos esse rótulo que as pessoas têm dado para a sua igreja, Senhor. E nós queremos ver, como já foi ministrado aqui, um novo tempo para as nossas vidas, Senhor. Deus, Tu és santo. Tu és amoroso, Tu és bondoso, e Tu és Deus agora para colocar nos nossos corações, pessoas que estão carentes, pessoas que estão com necessidades, pessoas que estão frustradas, desapontadas, pessoas que estão sem esperança, mas que já conhecem a Tua verdade, Senhor. Oh Deus, coloca no nosso coração, cada um de nós, que nós possamos sair com esse propósito daqui, ó Deus, de estar abençoando vidas com esse amor, com esse recurso, com esse tesouro inesgotável que o Senhor colocou em nós, que é esse amor sacrificial, esse amor que cobre multidão de pecados, esse amor que tem uma consequência, um efeito, melhor dizendo, que excede ao nosso entendimento. Oh Deus, como é bom saber que o Senhor nos usa como canais para abençoar vidas, para fazer com que vidas sejam restauradas, sejam levantadas. Oh Deus, livra-nos, Senhor, de esmagar a cana quebrada, de apagar o pavio que fumega. Livra-nos dessa situação, mas que nós possamos olhar para vidas. Oh Pai, segundo a humanidade delas, segundo o amor que o Senhor tem por elas, esse amor de dar a vida, sabemos que essas vidas são meninas dos Seus olhos, que o Senhor as comprou com o Teu sangue, pagou um preço alto, Jesus, são vidas agora que o Senhor nos dá a oportunidade de como exército abençoá-las, da maneira que Tu queres, do jeito que Tu queres, em nome de Jesus. Amém. Pai, faz uma obra nas nossas vidas, Senhor. Eu sei que esses dias o Senhor tem tocado em tantos corações aqui, com tantas propostas novas, Senhor, que nós possamos levar mais essa, entender que esse é o caráter do Seu ministério, Jesus. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. E te bendizemos, ó Deus. Amém, Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Vamos aplaudir Jesus.